5:06. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, você que tá no FM 103.3, tá no bandnewsfm.com.br também e ainda no aplicativo Band Rádios. Estamos começando mais um Band News Manaíra, segunda edição. Comigo Yuri Queiroga e hoje com a volta dele, Oscar Neto, já 100% já recuperado e à disposição do treinador para mais uma partida. Tudo bem, Oscar?
Tudo bem, Yuri. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes. Já com o time em campo, né? Graças a Deus voltei, passei por uma semaninha meio derrubada, com alguns sintomas gripais, mas graças a Deus não era o coronavírus, mas mesmo assim preferi me ausentar nessa dúvida, mas assim, já estou 100% hoje, como você já anunciou por aí, e vamos lá com as informações, né? 5:06.
Hoje é dia 22 de março de 2021 e nós vamos até às 6 horas da noite com os principais assuntos do dia. A gente começa o Band News Manaíra, segunda edição, falando que o governo do estado e o aplicativo Uber fecham uma parceria para viagens gratuitas para quem for se vacinar contra a Covid-19. O subsídio, ativado com o código VACINA-PB, vai valer nas cidades onde o aplicativo opera aqui na Paraíba e será para corridas de até R$ 25. Corridas com valor acima disso terão um desconto também de R$ 25. Esse código, esse vale, só vai funcionar para pontos instalados em escolas e ginásios. Ele não vai valer para os postos de drive-thru instalados para vacinação. O anúncio foi feito hoje pelo governador João Azevedo durante uma cadeia estadual de rádios. Na ocasião, João também adiantou que vai editar medidas de apoio a empreendimentos como bares, restaurantes e pequenas empresas. Eles ficarão isentos do ICMS até maio e terão o prazo de pagamento dos vencimentos seguintes estendido por 3 meses. Nesta semana, vencem os decretos com medidas restritivas para frear o avanço da Covid-19.
Os hospitais da rede pública e privada enfrentam dificuldade para conseguir novos insumos que compõem o chamado kit intubação para pacientes com casos graves da Covid-19. Segundo a secretária executiva de saúde do estado, Renata Nóbrega, o estoque de neurobloqueadores deve durar cerca de 15 dias e os demais sedativos só estarão garantidos para os próximos 20 dias. O governo diz que tenta a compra de novos medicamentos, mas que a procura alta em todo o país põe obstáculos no processo. O prazo também é estipulado para a rede particular, que ainda afirma que as demandas estão sendo atendidas, mas teme pelas próximas entregas.
O estado e a prefeitura de João Pessoa recebem o aval do Ministério Público do Trabalho para contratar profissionais da saúde via cooperativas. Esse tipo de vínculo é feito pelo CNPJ da empresa sem que haja uma assinatura de carteira de trabalho do profissional. Segundo o MPT, o acordo acontece por causa da dificuldade em contratar, especialmente médicos, para reforçar as redes de atendimento, dado o crescimento de internações por causa da Covid-19. A contratação por cooperativas vinha sendo combatida pelo MP.
O número de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 ultrapassa o de infectados pela doença em João Pessoa. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde indicam 72.149 vacinados, enquanto o número de pacientes que testaram positivo é de 67.726 até ontem. Um dos que receberam imunizante hoje foi o governador João Azevedo, que tem 67 anos de idade e foi vacinado no posto montado no Santuário Mãe Rainha, no Aeroclube. Além dele, 12.770 pessoas tomaram também, aliás, além dele não, ele tomou a primeira dose agora.
Ele entra naquele
primeiro dado. 12.770 tomaram também a segunda dose. A cidade é a segunda capital com maior percentual de idosos vacinados no Brasil, atrás apenas de Manaus. Hoje começou a aplicação da vacina para idosos a partir de 65 anos e ouvintes aqui da Band News reportaram longas filas em alguns postos como o drive-thru do Mangabeira Shopping. Para quem conhece o caminho, para quem vem da Penha e segue até o Mangabeira, estava passando já daquele posto da entrada que dá acesso ao Cabo Branco.
E meu amigo, olha, dali pro Mangabeira Shopping é chão.
É chão. É muito chão.
Você desce e sobe uma ladeira, passa pela entrada de Quadramares.
Exato, passa pela Escola Técnica Estadual, pelo SENEC, até chegar...
Pelo campus 5, acho que é o 5, né, da UFPB?
Isso.
Pelo campus 5 da UFPB também. Uhum. Meu amigo, é um chãozinho. Só de você imaginar que ali é o trecho final da Romaria da Penha e que demora dali para chegar naquele girador da Polícia Rodoviária Federal ali...
Uhum.
É a fila daquelas, viu?
Uhum.
A senadora paraibana Daniela Ribeiro assina uma moção de apelo para acelerar a compra no exterior de vacinas contra o coronavírus. O documento será entregue em nome do Senado aos presidentes dos países que compõem o G20, além da Organização Mundial da Saúde. O apelo também deve chegar aos postos diplomáticos brasileiros e estrangeiros e diretamente às empresas que já estejam vendendo as vacinas ou com imunizantes na fase 3. Menos de 6% da população foi vacinada até agora no país.
Esportes, mesmo com a derrota em casa para o ABC de Natal, o 13 permanece no G4 do Grupo A da Copa do Nordeste. A equipe está empatada com o 4 de julho do Piauí com 5 pontos e saldo negativo de 1 gol, mas fica à frente do critério dos gols marcados. O 13 perdeu por 2-0 em casa nesse domingo. Integram a zona de classificação os colíderes Bahia e CRB com 7 pontos e o Ceará, terceiro colocado, com 6 pontos. O CRB bateu o Botafogo ontem por 2-1 no estádio o Rei Pelé em Maceió. Com o resultado, o Belo fica com 3 pontos e é o vice-lanterna do grupo B, apenas à frente do Sport, que levou uma sapecada do Bahia.
4-0 lá em
Pituaçu. 4-0 e só tem 1 ponto.
Olha, eu vou dizer uma coisa, a situação Sim. do... A gente tá assustado com a situação do Botafogo, uhum. A gente tece várias críticas aqui ao futebol da Paraíba.
Campinense, inclusive,
exatamente,
né? 7-1.
Exatamente. Mas me assusta também o desempenho dos pernambucanos. Uhum. Não só do esporte.
Não só do esporte.
Dos pernambucanos como um todo.
Uhum.
O Santa Cruz, no grupo A, de 4 partidas, perdeu 4. É o time que tá. O vice-lanterna geral é o esporte, com 1 ponto. E o lanterna é o Santa Cruz, zerado. Ou seja, os paraibanos, eles já estão ali devendo, mas. Os vizinhos pernambucanos que geralmente têm melhores desempenhos estão afundados nessa Copa do Nordeste. O que não quer dizer que o futebol da Paraíba esteja melhor que o de Pernambuco.
Mas no momento é o que se percebe, né? Exatamente. O cenário de agora é esse.
Os números frios não podem ser colocados como um caminho para você dizer que aqui tá melhor.
Vai acabar assim, né?
É.
O campeonato.
E por que não tá?
Pois é.
Realmente não tá. 5-14.
Não, peraí. Sim. Botafogo recebe o Ceará na próxima quinta-feira pela quinta rodada da competição.
Sim, sim.
Enquanto na quarta, o 13 viaja até Pernambuco para enfrentar o Salgueiro, que é o melhor pernambucano até agora nessa Copa.
E que ganhou a única partida dos pernambucanos até agora na Copa do Nordeste, porque foi um enfrentamento com o pernambucano, ganhou do Santa Cruz. 5-14, virando para 5-15. Boa tarde para você. Agora, a gente tá falando aqui do futebol de Pernambuco, mas o da Paraíba não fica muito atrás, não. Aliás, está atrás. 5-14, Band News Manaíra, segunda edição começando. Você participa com a gente, manda a sua mensagem pro nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991-11-9207.
Band News, tempo.
Final de tarde com poucas nuvens aqui por João Pessoa, mas existe a possibilidade de pancadas de chuva à noite, existe a possibilidade de uma virada no tempo aqui pela capital. Temperatura hoje já chegou aos 31 graus, a mínima deve ser de 23, agora a gente tá com 28 graus marcando nos termômetros.
Lá em Campina Grande, as temperaturas atingiram os 30 graus, tem nuvens esparsas lá na Rainha da Borborema. Ainda está aqui conectando o site da Clima Tempo, mas não deve chover em Campina Grande hoje, apesar dessa concentração de nuvens por lá, mas pode ainda ter pancada de chuva no fim da noite, ali pela madrugada. A temperatura em Campina, a mínima hoje foi de 21 graus e a máxima atingiu os 30, nesse momento, 30 graus em Campina.
5h16, a gente começa com participações aqui no nosso WhatsApp, no 991119207. O ouvinte Adailton Dutra confirma essa informação sobre as filas que a gente teve hoje de manhã no início da vacinação para idosos a partir de 65 anos. Essa fila lá no Mangabeira Shopping já estava chegando quase na ponta do Cabo Branco. Ele mandou aqui a mensagem. Ele disse que estava chegando quase na ponta. Não era nem no posto mesmo da Polícia Rodoviária Federal. Era para mais. Vamos ver como é que vão ficar os próximos dias. Porque
quanto mais vai regredindo a idade, né, mais pessoas vão procurando
se vacinar. Exatamente, a procura vai aumentando. Então, como é que vai ficar essa operacionalização? Se vão ser liberados mais postos, tanto de drive-thru quanto postos físicos, para onde vai valer aquele código do Vacina PB para você ter o vale de R$ 25,00 na corrida do Uber, enfim. Os próximos dias também vão exigir um reforço na logística para a aplicação da vacina, não só em João Pessoa, mas em todos os cantos.
Até porque a gente também percebeu nesse final de semana, quando abriu o posto lá no Santuário Mãe Rainha, abriu o drive-thru e também do outro lado para as pessoas que vinham a pé, que não tinham condições de vir de carro.
Isso.
E gerou aglomeração. Aí depois foi descoberto que essas pessoas que estavam a pé tinham deixado o carro estacionado e foram a pé.
Aí é demais.
Aí é gerar uma aglomeração sem necessidade, mas isso tem que ter fiscalização, né?
Exato.
Eu acredito que, assim, com isso que aconteceu, o governo deve ter tomado outra providência para que não acontecesse mais.
Um novo decreto vai, ou para ajudar o setor de bares e restaurantes, também de outros pequenos empreendimentos, vai ser publicado até a próxima quarta-feira. Hoje, o governador João Azevedo antecipou algumas dessas medidas para as empresas optantes do Simples Nacional. Elas terão a isenção do imposto estadual ICMS até o mês de maio.
Nós vamos isentar o ICMS nos períodos de apuração de março a maio de 2021, com vencimento nos meses de abril a junho de 2021, das empresas optantes do Simples Nacional, do setor de bares, lanchonetes, restaurantes, casa de chá e similares, bem como serviço de alimentação para eventos e recepções. Isso beneficia todas as empresas desses setores da economia optantes do Simples Nacional. Vamos ter um impacto de 4,5 milhões nos cofres públicos.
Ainda serão dados 3 meses a mais de prazo para outros vencimentos. 117 mil empresários paraibanos devem ser beneficiados com a extensão desse prazo. A medida vai abranger cerca de 93% das empresas do estado.
Nós vamos postergar o pagamento do ICMS com vencimento dos meses de abril, maio e junho de todas as empresas optantes pelo Simples Nacional por 3 meses. Essa medida tem um impacto financeiro de R$ 45 milhões de reais nos cofres públicos e vai atingir 93% das empresas paraibanas. Esses recursos devem ajudar o pagamento dos salários dos funcionários e vão beneficiar 117 mil empresários na Paraíba.
Outra ação anunciada pelo estado foi a criação de um desconto ou de um vale para quem precisa ir a um dos pontos de vacinação contra a Covid-19, que não os pontos de drive-thru, e não tem condições, ou pela dificuldade de locomoção ou por não ter carro. A estimativa é de serem feitas 10 mil corridas de forma gratuita pelo Uber. Com o código Vacina PB, o passageiro vai ganhar um vale de R$ 25,00 em viagens para escolas e ginásios onde estejam instalados pontos de vacinação contra a Covid-19. Como eu já falei, a exceção vai ser para os pontos de drive-thru.
A Uber vai doar para a Paraíba 10 mil viagens. Qualquer pessoa que precise se deslocar para um dos pontos de vacinação, escolas, ginásios, unidades de saúde, menos os locais de drive-thru, evidentemente, os shoppings, por exemplo, não entram nessa relação, e vai ser levada durante um período de 12 horas valendo aquilo para um posto de vacinação. Aqui para João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Bahia, o código é vacina PB, e lá para Campina Grande é vacina PBCG. Então, dessa forma, nós estaremos incluindo muita gente que eu sei que tem dificuldade para pegar um táxi, que não tem um carro para ir e que muitas vezes não tem um familiar que pode levar.
E por causa do avanço do número de cidades em bandeira vermelha, a fase mais restritiva das atividades aqui no estado, deve ser anunciado até a quinta-feira uma espécie de reanálise, ou a manutenção do atual decreto, ou a adoção de novas medidas contra o coronavírus.
Claro, as bandeiras vermelhas cresceram para 15 municípios, e isso foi um crescimento de 87% de bandeiras vermelhas. Quase que dobramos o número de bandeiras vermelhas. É lógico que isso será avaliado agora até a quinta-feira, onde estaremos discutindo quais as medidas que serão adotadas com relação a esse decreto que está em vigor até o dia 26, que é a próxima sexta-feira. Nós estaremos definindo a condição desse novo decreto a partir da próxima quinta-feira.
A 21ª avaliação do Plano Novo Normal do governo da Paraíba apresentou mais uma piora do cenário da pandemia aqui no estado, com o aumento do número de municípios em bandeira vermelha de 8 para 15 e 3 cidades em bandeira amarela, 215 em bandeira laranja e nenhuma em bandeira verde. Ou seja, se for mantido o decreto, ele já vai ser estendido para 220 ao invés de 219 cidades aqui na Paraíba. E se for mantido, se o documento que está valendo hoje for renovado e sem ser tocado.
Outra coisa que também hoje, durante uma entrevista a uma emissora de TV, o prefeito Cícero Lucena, ele falou sobre esse decreto municipal, no caso, o decreto municipal. Vai fazer também uma reanálise, assim como o governo do estado, já adiantou que o decreto vigente hoje não vai ser alterado, não haverá uma redução da flexibilização, aliás, não haverá flexibilização das medidas atuais, mas ele também não descartou que medidas mais restritivas devem ser implantadas aqui na capital paraibana, visto pela alta taxa, né, de ocupação dos leitos de UTI e também a desobediência do povo, que hoje estamos aí com 40% apenas de isolamento social, que é muito abaixo do que a OMS espera e do que a OMS pede.
E aí, sobre esse dado, eu até faço um questionamento, inclusive vai ser uma pauta para a gente buscar com quem faz esse levantamento. Se esse isolamento de 33% a 40% durante a semana, se isso tem a ver com o comércio aberto e principalmente com aquelas pessoas que não mantém o isolamento social, ou seja, não ficam em casa, porque não tem escolha. Que é aquela separação que a gente precisa, por dever humanitário e moral, fazer. Uhum. Que é das pessoas que não podem ficar em casa. Elas sabem, elas têm a consciência do problema, mas não têm condição de ficar em casa. Precisam sair porque não tem outra escolha. E fazer a diferenciação das pessoas que têm condição de ficar em casa, mas que não têm a devida consciência do problema. E são aquelas pessoas que aglomeram por nada. São aquelas pessoas que aglomeram simplesmente por falta de caráter mesmo. Não porque tem a necessidade, né, nem de aglomerar, mas de sair de casa, de ir para o seu trabalho e de se submeter aos riscos de contrair a Covid-19. Porque é um risco para quem tem a necessidade de sair. É se submeter a risco, é submeter também a própria família a risco, porque tem que escolher. Ou eu ameaço ser contaminado pela Covid-19, ou eu perco meu emprego, perco meu empreendimento e morro de fome.
Exatamente. Ainda falando sobre esse assunto, agora 5 horas e 25 minutos, após o estoque do kit intubação para pacientes graves com Covid-19 entrar em níveis críticos, com a possibilidade de colapsar nos próximos 20 dias, o secretário executivo de saúde do estado, Daniel Beltrame, disse que enquanto os gestores buscam repor os insumos, uma alternativa é usar os medicamentos que ainda se tem de forma racional.
Significa que eu consigo manter o paciente sem dor, eu consigo manter o paciente não estando acordado quando ele está entubado, ou então mais confortável no leito quando, por exemplo, ele está sendo ventilado. Tudo isso vai ser garantido. O uso racional, inclusive, faz bem para o paciente. Então, os protocolos estão sendo produzidos aqui pela Secretaria de Estado, já estão em uso, tudo isso para garantir a segurança e o cuidado necessário.
Sobre a reativação dos hospitais de campanha, que é uma dúvida que a gente sempre recebe aqui no nosso WhatsApp, grupo de família, grupo de amigos, pessoal, e os hospitais de campanha, por que eles foram desativados? Sempre foi explicado que o hospital de campanha era para servir de retaguarda até que o Estado e as prefeituras conseguissem montar os seus próprios hospitais, como foi o Pronto Vida, como foi a Maternidade Frei Damião, o Santa Isabel também.
E tem muita gente que reclama que esses hospitais foram, que os hospitais de campanha foram fechados e não deveriam ser.
Exatamente.
Inclusive, hoje, inclusive, é a maior...
O maior questionamento.
Exatamente. Questionamento que existe em cima do governo do estado.
E por isso o Beltrame explicou que eles não serão reabertos novamente. Segundo ele, o grupo de risco mudou. Agora, ao invés dos idosos, os jovens são os mais acometidos pela doença de forma mais grave. Por isso precisam ser internados em leitos de UTI que são abertos em hospitais preparados para esse tratamento e não em hospitais de campanha que têm uma estrutura provisória e, consequentemente, custa mais manter aquela estrutura.
Nós sabíamos que nós precisaríamos de mais hospitais definitivos para poder atravessar a pandemia. Ele precisou aparecer primeiro para que nós pudéssemos viabilizar. Os 130 leitos do Hospital Solidário foram substituídos por 240 leitos, 120 leitos no Hospital Maternidade Frei Damião II, 120 leitos no Hospital de Clínicas de Campina Grande. Agora vamos lembrar um detalhe. Todos vocês sabem que a nossa maior demanda de leitos são as demandas por UTI. Não são só os idosos ou as pessoas com doenças que não têm cura que estão se internando. Você que é mais jovem e está com a saúde boa, você já viu quantos amigos estão internados passando mal com Covid. Eu preciso ter um hospital definitivo. Eu não consigo montar um leito de UTI adequado e seguro numa edificação que é uma edificação provisória.
E se o ritmo de vacinação continuar do jeito que está, em breve será iniciada a imunização de profissionais como professores, policiais e outros. O Daniel Beltrame ainda comentou os números altos de pacientes na fila de espera por um leito de UTI.
E aonde estão essas pessoas que estão esperando? Em leitos vermelhos das unidades de pronto atendimento, que tem tudo que um leito de UTI tem, ou então elas estão num leito de emergência, ou num leito de UTI de um hospital que é não Covid. E a gente está trabalhando para ela vir para um centro de referência. Não significa que as pessoas estão na via pública ou em casa, não. Elas estão sendo atendidas. Agora, a gente pede por favor a você. Você precisa nos ajudar a diminuir esse pedido e essa necessidade por leitos. Como é que você faz isso? Se você usa máscara, se você convive apenas com quem você mora ou com as pessoas que você trabalha com segurança, você não fica doente e você não passa pelo sofrimento de precisar de uma internação hospitalar.
E ainda sobre essa antecipação da vacinação, como eu trouxe na última frase, em que depois dessa etapa de até 60 anos serão professores, policiais e outros, e também tem as pessoas com comorbidades. De acordo com o governador João Azevedo, isso só será possível assim que concluir a vacinação da faixa etária desses grupos de 60 anos.
5h29, voltamos já já.
Quando a gente tem saúde, tudo fica mais próximo. Afinal, viver uma vida saudável é isso. Deixar mais perto quem a gente ama e manter só o que faz bem. Com um modelo de atendimento verticalizado, o AP Vida alia medicina e inovação para deixar você perto de tudo que é importante na sua vida. Porque saúde aproxima. Ligue 83-3255-8940 e contrate o plano de saúde e odontologia perfeito para você. AP Vida. Saúde para valer.
O novo Nissan Versa chegou para desafiar os seus conceitos. Design moderno e totalmente renovado. Um sedã com a melhor tecnologia japonesa. Encontre na Carneiro Nissan. Venha fazer um test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
Em ponto, 5h30, voltamos com o Jornal Band News Manaíra, segunda edição. O governo de Sergipe afasta a equipe policial do estado envolvida na morte de um empresário na última terça-feira, na BR-230, perto de Santa Luzia, no sertão do estado. Os policiais envolvidos na operação vão ficar fora das atividades até que o inquérito seja concluído. O delegado-geral da Polícia Civil Sergipana, Tiago Leandro, e o diretor do Departamento de Homicídios, Jonatas Evangelista, vieram à Paraíba para participar das investigações. O empresário Jefferson Moura, de 32 anos, estava dirigindo na BR-230 em direção à cidade de Cajazeiras para visitar a família quando foi abordado pelos policiais, baleado e morto. A versão dos envolvidos é de que ele estaria armado e teria reagido, o que é negado pela família. O efetivo policial participava de uma operação contra o tráfico interestadual de drogas.
Os policiais civis da Paraíba protestam pedindo a inclusão da categoria na fila de prioridades da vacinação contra o coronavírus. Agentes lotados em João Pessoa, Campina Grande e Patos cruzaram os braços entre 11 da manhã e o início da tarde. A iniciativa chamada de Lockdown da Segurança partiu da Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba, ASPOL. De acordo com a entidade, até o início de março, 5 policiais civis morreram por causa da Covid-19 e 233 investigadores na ativa já foram diagnosticados com a doença, o que representa 11,3% do efetivo.
Os idosos com idade entre 70 e 74 anos que moram em Campina Grande estão sendo imunizados a partir de hoje contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou 80 pontos de imunização em toda a Rainha da Borborema. De acordo com o prefeito Bruno Cunha Lima, para esta etapa de vacinação, o município tem à disposição 12.970 doses. Durante a semana, a Prefeitura de Campina Grande deve anunciar a data de vacinação para pessoas com idade entre 65 e 69 anos.
Além do governador João Azevedo, quem tomou hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi o arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson. Ele, que tem 66 anos de idade, recebeu o imunizante Covishield do laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. A vacina foi no ponto instalado no Santuário Mãe Rainha. Após a imunização, Dom Delson pediu que os fiéis e toda a população sigam se cuidando, usando máscara e mantendo o distanciamento social. Hoje, Dom Delson também falou direcionado aos jovens sobre sobre condutas irresponsáveis no sentido de manter o distanciamento social, de aglomerar, enfim, ele falou sobre isso hoje também, dia em que também tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
O Campinense confirma 2 reforços para a estreia do Campeonato Paraibano. O lateral direito Felipinho, destaque do Atlético de Cajazeiras nas últimas temporadas, e o zagueiro Cleiton, ex-ABC de Natal, chegam ao CT do Renatão. Felipinho estava disputando o Campeonato Cearense pelo Pacajus, enquanto Cleiton defendia o Barbalha, também no Ceará. Um terceiro jogador que reforça a equipe é o zagueiro Vitor Jatobá, que vem do futebol da Dinamarca. A Raposa dispensou 6 jogadores após a eliminação na Copa do Brasil com a goleada vergonhosa de 7-1 do Bahia. Foram eles o goleiro Rubem Júnior, o lateral direito Wesley, os zagueiros Júnior Gaúcho e Kemerson, o meia Sérgio Vinícius e o atacante Robson. Campinense estava em campo no fim de semana, não foi, Yuri?
Ganhou de 2-0 do Central de Caruaru, primeiro amistoso. O outro amistoso vai ser feito quarta-feira lá no Lacerdão, em Caruaru, à tarde, às 3h15. Deve ser o último amistoso antes da estreia no Paraibano, que está marcada para o dia 4 de abril, domingo de Páscoa, contra o São Paulo Cristal. Voltamos a falar sobre um pacote econômico anunciado pelo governo do estado, que tem o objetivo de amenizar a situação financeira das empresas afetadas pelo agravamento da pandemia da Covid-19. Para trazer informações sobre o impacto dessas medidas aos cofres do estado e também a amplitude dessas medidas para beneficiar quem tem negócios, quem tem um pequeno comércio ou então quem é do setor de bares e restaurantes, por exemplo, a gente conversa com o secretário da Fazenda do Estado, Marialvo Laureano, que já está conosco aqui por telefone. Mais uma vez, seja bem-vindo, secretário Marialvo. A primeira coisa, quanto que deve ter de impacto nos cofres públicos, especialmente em relação à arrecadação com a isenção do imposto estadual, o ICMS. Boa tarde, Marialvo.
Boa tarde, Oscar, Yuri. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News. Um prazer mais uma vez estar com vocês. Olha, se você falar no pacote todo, ele dá na faixa dos 68 milhões e meio de impacto nas contas dos cofres públicos, né? Uma medida super importante e que afeta exatamente o setor de restaurantes, bares, lanchonetes, casas de eventos também, casas de chá, etc., similares, né? Foi a determinação do governador de realmente dar a mão a esse setor que está sendo muito afetado pela pandemia. Então, o governador está concedendo, amanhã deve ser publicada, amanhã até quarta-feira deve ser publicada a medida provisória, e vai dar isenção às empresas desse setor, empresas que são optantes do Simples Nacional. Então, eles terão isenção nos períodos de apuração de março a maio, que teria o vencimento, e os pagamentos seriam de abril a junho de 2021. Então, é importante ressaltar que eu acredito que mais de 97% dessas pequenas empresas são do Simples Nacional, ou dessas empresas paraibanas, né? Se você pegar todas as empresas desse setor da economia, 97% ou mais são do Simples Nacional. Então veja que a gente pegou um universo muito grande e vão ficar 3 meses aí sem pagar o ICMS do Simples Nacional, né? O ICMS, mais uma vez eu ressalto, do Simples Nacional. É uma forma de tentar manter os empregos, de tentar manter a sua empresa aberta.
Marialvo, essa isenção será automática ou os empresários têm que fazer alguma, têm que entrar em contato com a sua coletoria? Como é que vai funcionar isso?
Não, a isenção, ela será, a medida provisória vai sair e nós vamos regulamentar isso, como é que eles vão fazer, né? Eles devem alimentar, quando eles forem fazer o efetivo, os cálculos, né? Ele tem que entrar no sistema. Todo mês, as empresas do Simples Nacional precisam entrar no sistema para calcular o imposto que tem a pagar. Então, quando eles entrarem no sistema, ele vai colocar lá a atividade dele. A gente sabe da atividade, é o KINAI. Na medida provisória vai sair os KINAI das empresas que terão direito. Então, as empresas vão colocar lá zero a pagar, entendeu? Então, não há nenhum problema com relação a isso.
Sobre a duração dessas medidas, elas devem ser até o mês de maio, mas existe alguma possibilidade, caso a gente não tenha melhoras, e a gente torce para que não aconteça isso, para que o quanto antes melhore o cenário, melhore, haja a possibilidade da gente ter os leitos desocupados e as pessoas cumprindo mais o isolamento, estando mais protegidas e mais vacinadas também, para que retorne essa atividade, mas em caso de não ter melhoria, existe a possibilidade de alguma extensão dessa isenção do ICMS ou não? Esse período já é como se fosse um limite que as contas públicas poderiam aguentar.
Nós não falamos em extensão, nós não consideramos isso. Todos sabem que a economia, ela vai voltar a girar, digamos, a roda da economia vai voltar a girar à medida que a população for sendo vacinada, né? Nós tivemos uma melhora muito boa aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, veja que hoje, a partir de 65 anos, já estão sendo vacinados, né? Então, a gente espera que até junho, digamos assim, teremos aí próximo a 50% da população vacinada, né? Então, isso é muito bom. Primeiro, para preservar a vida, né? Em primeiro lugar, está a vida, né? O governador sempre bate nessa tecla, né? Primeiro lugar é a vida, né? Então, a gente acredita que até junho, volto a dizer, a roda da economia volte a girar e que essas empresas possam voltar a trabalhar, se não normalmente, mais próximo, digamos, a um novo normal, né? Bom, mas a medida não ficou só na isenção do Simples para esse setor da economia, mas também na postergação do pagamento do ICMS de todas as empresas optantes pelo Simples Nacional, vão ser postergadas, eles vão suspender o pagamento do período da apuração também, março, abril e maio, né, que vem assim, abril, maio e junho, né, vamos suspender esse pagamento, vamos postergar para ser a partir de julho. né? Isso sim, acreditando que a partir de julho já teremos um novo cenário, se Deus quiser. Nós temos esperança disso, né? Todos nós sabemos que perdemos o timing da vacina, mas estamos correndo atrás, né? Estamos, eu digo, todo o Brasil, né? Está correndo atrás e a gente começa a ver os resultados agora em março. Eu lembro bem que o governador, nosso governador João Azevedo, ele disse, então março vai ser o mês da esperança, né? E eu creio nisso, eu creio que essa vacinação, da forma que está chegando agora, eu acredito que será assim o mês da esperança para todos os paraibanos e para todos os brasileiros.
Pois é, o que a gente espera, Maria Alvo. Eu queria que você falasse também sobre essa outra medida que foi anunciada, que é a questão do recebimento de tributos por meio do cartão de crédito. Essa novidade, você pode explicar como é que deve funcionar ou deve sair nesse próximo decreto?
Olha, veja bem, isso é uma lei. Essa lei a gente já encaminhou a semana passada, a gente se adiantou. A lei já foi aprovada, tá certo? Então ela está indo agora aliás, ela já está na Casa Civil. Então o governador deve também sancionar e publicar ainda essa semana, né? É uma lei que vai facilitar o pagamento dos tributos, né? Pelo cidadão e pelas empresas, né? Pelo cidadão, por exemplo, vai pagar seu IPVA, então ele pode pagar com seu cartão de crédito, né? E pelas empresas também que quiserem fazer essa opção. Isso vai ser regulamentado depois do decreto publicado. Nós vamos abrir para as empresas prestadoras desse serviço, as proprietárias das bandeiras dos cartões, fazerem o seu credenciamento na Secretaria da Fazenda e aí disponibilizar para a sociedade esses pagamentos através de cartão de crédito.
Pois bem, então. Agora sim, liguei aqui o microfone. Pois bem, a gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o secretário da Fazenda do Estado, Marialvo Laureano. Marialvo, muito obrigado pela participação e bom trabalho.
Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição e desejo a todos vocês muita saúde. Grande abraço.
É o que a gente pode desejar de melhor para todas as pessoas nesse período. Saúde, saúde e saúde. 5:43. Faltam 15 minutos para as 6 da noite. Você continua com a gente aqui na Band News FM Manaíra. Você permanece no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. O Ministério Público aponta indícios de sobrepreço em compras de luvas, máscaras, aventais cirúrgicos e cestas básicas realizadas pelo governo do estado. É a segunda vez que o governo vira alvo de investigações por possíveis irregularidades durante a pandemia. Os procuradores apontaram indícios de sobrepreço de 84% na compra de luvas, de quase 40% na compra de aventais cirúrgicos, mais de 60% em máscaras e também possíveis irregularidades na compra de 32 mil cestas básicas. Somando tudo, o sobrepreço pode chegar a R$100 mil. Antes disso, outras investigações se debruçaram em cima de compras feitas por prefeituras com sobrepreços que podem ter chegado aos 491%. Sobre esta investigação, o governo ainda não se pronunciou.
O governador João Azevedo e o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, negam que estejam sendo preparada uma ordem de lockdown aqui na Paraíba e também na cidade de João Pessoa. Os dois gestores disseram que a corrente propagada por aplicativos de mensagens sobre eventuais fechamentos, até mesmo em supermercados, é fake news. O texto usado para propagar os boatos foi copiado sem tirar uma única vírgula de uma corrente que espalhou fake news sobre lockdown na cidade de Colombo, no Paraná. O decreto com medidas restritivas em vigor na Paraíba vence nesta semana e deve passar por uma reavaliação, como a gente comentou no início do jornal.
E esse texto eu vi ontem.
Não, é um texto perfeito.
Um grupo.
É um texto assim que ilude quem não tem noção
exatamente
do que é fake news, não tem, não assiste TV, não lê jornal, não se informa pela internet.
Que é o estímulo, portais. Que é o estímulo, uhum. O estímulo que está sendo feito, especialmente pela camada mais extrema.
Exatamente.
Ou as camadas mais extremas políticas aqui, que é a estratégia para que as narrativas mentirosas deles se tornem
verdades.
A verdade, se tornem verdades, uhum. Se tornem adoutrinação, para que eles tentem arrebanhar mais gado, para que tentem enganar, tentem pegar mais gente que não esteja ligado. Ou então, para manter o curral ativo, para manter o curral ali bem na mão mesmo. Infelizmente. Inclusive, hoje já teve gente levantando pelo Twitter um assinte chamado Globo Sem Concessão Já. Levantaram essa hashtag. Esses caras, essas pessoas que estavam que dizendo que o jornalismo profissional é quem desinforma. Pelo contrário, quem desinforma são vocês, gente. Vamos olhar um pouquinho para dentro de si, de vocês mesmos, e perceber o seguinte. Lá em 2018, vocês diziam, nós não queremos virar uma Venezuela, não é? E isso que vocês estão pregando foi o que foi feito na Venezuela. Foi o que Hugo Chávez fez, fechando emissoras de TV ali a partir do início dos anos 2000, uhum. Para poder instaurar a ditadura lá dentro da Venezuela, que está até hoje. E com isso que vocês defendem, vocês estão querendo que o país se torne algo como a Venezuela. Cadê a coerência no discurso de vocês?
Exatamente.
Seguindo aqui com a atualização do nosso noticiário. Mesmo com o endurecimento das medidas restritivas, o isolamento social não aumentou na Paraíba. No fim de semana, os índices ficam entre 46% e 48%. Na semana, os índices são ainda mais baixos, de 33% a 40%. Segundo a plataforma Inloco, que mede os índices de cumprimento do isolamento desde o início da pandemia, a taxa ontem chegou a 46,6%. É aquilo que a gente comentou no início do jornal.
Uhum.
Esse índice é uma coisa que a gente ainda precisa apurar, uma coisa que a gente ainda precisa esclarecer junto com os organizadores, junto com as autoridades, se ele inclui as pessoas que precisam sair de casa porque vão ao trabalho, porque precisam estar no trabalho, porque é a sua única alternativa renda, né? E a sua única fonte de renda,
uhum.
Para não ter que escolher entre morrer do coronavírus e morrer de fome. Mas também, claro, inclui aquelas pessoas que não cumprem o isolamento mesmo tendo a devida condição para fazê-lo.
Vamos lá, a partir de amanhã, idosos com 68 anos ou mais e os acamados a partir de 65 poderão ser vacinados contra a Covid-19 em Cabedelo. O agendamento pode ser feito diretamente com a Secretaria de Saúde do município no telefone 3228-6622, que funciona para ligação comum de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 6 da tarde, e como WhatsApp todos os dias. Hoje começou a imunização para pessoas acima de 71 anos e para acamados com 69 anos.
Os jogos do Campeonato Paulista serão realizados no estado do Rio de Janeiro. A partida entre Mirassol e Corinthians, válida pela quinta rodada do estadual, será realizada nesta terça, às 7 da noite. Mais cedo, às 3:30 da tarde, São Bento e Palmeiras se enfrentam em jogo atrasado da terceira rodada do campeonato. Os dois confrontos serão realizados no estádio Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. E outro campeonato que já tem data para recomeçar é o Mineiro. O campeonato deve ser retomado no dia 1º de abril, um dia depois de vencer o decreto que coloca todo o estado na chamada Onda Roxa, que é a fase mais restritiva das atividades no enfrentamento à Covid-19. A gente ainda não tem informações sobre possível volta nos campeonatos cearense e potiguar. O potiguar, inclusive, foi suspenso desde essa semana e o cearense já está parado há um pouco mais de tempo. 5:52. A gente tem aqui a participação do ouvinte Fred dos Bancários, que pergunta sobre ali a diferença da isenção, se realmente a gente, sobre essas medidas do governo do estado, para beneficiar empresários, especialmente dos setores de bares e restaurantes, se eles terão a isenção do ICMS ou a prorrogação da cobrança por 90 dias. Pelo que o Marialvo Laureano falou, o ICMS direto do Simples Nacional vai ser, essas empresas vão ter a isenção por 90 dias, no caso, de março a maio. Esses vencimentos seriam de abril a junho. E quem tem os parcelamentos administrativos, quem é optante do Simples Nacional e tem o pagamento ali das parcelas de débitos tributários estaduais que vencem em abril, maio e junho, esses vão ter o pagamento postergado para a partir de julho. Então, o ICMS do Simples Nacional vai ter isenção. E os pagamentos de débitos tributários para as empresas que optam pelo Simples Nacional, para bares, restaurantes, lanchonetes, casas de chá e para serviços de alimento para eventos e recepções, esses pagamentos com o vencimento em abril, maio e junho, eles vão ser postergados, vão ser feitos somente a partir de julho. Então, na prática, vão ser as duas coisas. Uma, que é a isenção do ICMS, e a outra, a prorrogação do pagamento dos débitos de tributos estaduais. No caso, a isenção não. O adiamento, a prorrogação da cobrança por 90 dias. Sobre aquela corrente lá, sobre possível lockdown aqui em João Pessoa e na Paraíba, quando postaram lá, o link era de que o governador tinha estendido o decreto de calamidade pública por 180 dias, que procede.
Tanto é que o pessoal perguntava, gente, isso. Onde é que tem nesse decreto Exatamente. Que vai agora, haver lockdown?
Agora, né? O que não procede era que teria uma reunião e que um lockdown estaria sendo construído. Primeira coisa que eu peguei, sabe o que foi? Primeiro parágrafo do texto, botei lá no chamado pai dos burros.
No Google.
Qual é a primeira notícia que aparecia? É fake news a informação de que terá lockdown em Colombo, no Paraná. Quando eu fui ver, o texto estava correndo. O merminho! Por isso que eu fiz questão de colocar aqui na manchete, dizendo que o texto foi copiado sem tirar uma vírgula, porque foi mesmo. Porque os caras não deram nem o trabalho de modificar um parágrafo, uma frase. Foi Ctrl-C, Ctrl-V na caruda. Na cara dura. Pelo menos ficou fácil pra gente identificar. Exatamente. E pra chegar lá no grupo e dizer, ei, isso é fake news.
Um colega meu, quando postaram isso no grupo, ele fez assim, eu recebi em 4 grupos diferentes, de 4 pessoas diferentes. Então, o que isso rodou no WhatsApp não foi brincadeira, não. E tá lá, gente, não, fake news, eu falei umas 5 grupos.
E tem gente que indica e fica dizendo, não, isso é verdade.
Olha o diário oficial aí, abre aí pra tu ver.
Aí quando
a pessoa mal abriu, rapaz, é foda.
Ou então quando abre o diário oficial, tá lá aquela figurinha de tiriri. É mentira, bestado.
Do
Sérgio Malandro. Quando primeiro, não, coisa pior.
A primeira linha diz assim, lockdown está previsto pra começar dia 23, ou seja, amanhã. Em reunião emergencial, a medida foi aprovada por unanimidade para o início da restrição.
Gente, pelo amor de Deus. Além de tudo, ainda mais.
Além de tudo, uma pessoa que tem um acesso ao meio de comunicação, como o rádio, como a TV, como uma vizinha fofoqueira, enfim, sabia que isso era fake news. Aí o povo ainda joga nos grupos para você ter o trabalho de dizer, não, fulano, não é isso não, não é lockdown não, isso é fake news. Será que é fake news? Recebi aqui e nos grupos da família, do trabalho, da pelada, de tudo quanto é canto. Minha gente, a pessoa não se dá o trabalho de pesquisar, de olhar um Twitter de um governador, de olhar, olha, eu vou dizer a você, e é gente que tem acesso. Se fosse uma pessoa que chegasse num sítio, dissesse, rapaz, me disseram que ia ter o lockdown, aí como é que vai ser pra gente? Não dizia nada. Mas gente que tem um celular na mão, tem internet, tem acesso, trabalha até para órgão público, e ainda sair jogando fake news por aí, cara.
Aí já passa dos limites de inocência e já vai pro negócio do caráter mesmo.
Exatamente.
5h57, hoje é segunda-feira. Hoje é dia de Nara Marques.
Em movimento. Com Nara Marques.
Oferecimento Viva Móveis Planejados. Viva a vida, porque seus sonhos nós realizamos.
Assunto da coluna de hoje é a diferença dos açúcares.
Meus amores, na coluna Em Movimento de hoje, vamos falar sobre a diferença entre o açúcar refinado, o famoso açúcar branco, e o açúcar mascavo. Sim, todo mundo acha que tem uma mega diferença, mas será que tem mesmo? O açúcar refinado é processado a partir do melado de cana-de-açúcar ou do açúcar mascavo. Inicialmente apresentado na cor marrom, o açúcar refinado recebe uma série de produtos químicos que alteram sua cor e sabor para que ele fique claro e uniforme. Consequentemente, o processo de refinamento faz com que o produto perca suas vitaminas e sais minerais, o que o transforma em um alimento com calorias vazias, ou seja, sem nutrientes. Além disso, o consumo excessivo do açúcar refinado pode causar obesidade, diabetes e complicações como a síndrome metabólica e a resistência à insulina. Já o açúcar mascavo é aquele que chega ao consumidor em sua forma bruta, escura e úmida, extraído depois do cozimento do caldo de cana. Como não passa pela etapa de refinamento, esse produto conserva um pouco dos seus nutrientes, como cálcio, fósforo, ferro, sódio, potássio e por aí vai. Também conhecido por açúcar bruto, o açúcar mascavo pode ser encontrado nas cores marrom clara e marrom escuro e pode ser utilizado da mesma maneira que o açúcar comum. Com um pouco mais de personalidade do que a versão refinada, ele tem um gostinho mais forte, interferindo um pouquinho no sabor. Só para se ter um exemplo da diferença entre açúcar refinado e o açúcar mascavo. Em 100 gramas de açúcar mascavo de cor escura, existem 85 miligramas de cálcio, 29 miligramas de magnésio, 22 miligramas de fósforo e 346 miligramas de potássio. Já o açúcar refinado comum tem no máximo 2 miligramas de cada um desses nutrientes. E aí, viram a diferença? Mas não pense que por causa disso o açúcar mascavo é a oitava maravilha do mundo não, tá? O ideal mesmo é tentar diminuir ou até mesmo tirar de vez da sua alimentação o açúcar, pois o mesmo realmente não traz praticamente benefício algum para nossa saúde. E lembrem-se, a Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo diário de açúcar não deve ultrapassar 10% das nossas calorias diárias, tá? Essa foi a dica de hoje. Para mais informações, me segue lá no Instagram, @marquesnara.
Seis em ponto, eu digo até amanhã.
Eu até daqui a pouco, sigo junto com os ouvintes durante o É da Coisa e também o Jornal da Band até as 8h30 da noite. Yuri, bom descanso pra você.
Pra todos nós e um recadinho rápido. A gente que tá no jornalismo profissional jamais vai abandonar a luta para trazer ao nosso ouvinte a informação real, a informação verdadeira. Se for preciso a gente lutar e suar sangue contra esses malucos, ou malucos não, porque aí seria já de condição psíquica, contra esses mal intencionados, contra essa gente ruim, contra essa gente sem caráter, que tem prazer em divulgar fake news somente para ou ter o prazer de enganar as pessoas, ou financiar, estimular movimento político, seja de qual lado for. Se for preciso a gente suar sangue contra essas pessoas e a favor da informação verdadeira e a seu favor, a gente vai fazer. A gente não vai desistir jamais. A nossa missão é trazer informação verdadeira. Doa a quem doer.